2020, um ano atípico, talvez, para todos dessa geração, todos que estão vivos, crianças, jovens, adultos, o ano mais louco das suas vidas. A galera fala, o pessoal que... Imagina o cara que nasceu em 1900, né? Passou pela gripe, gripe espanhola, se não me engano, teve uma gripe grande no comecinho do século, depois Primeira Guerra Mundial, e aí quando o cara tava fazendo 40 anos, Segunda Guerra Mundial, quer dizer, a vida foi difícil, né? E a gente às vezes fica chorando, lamentando por dificuldades, e a gente não tá vivendo uma época das mais complicadas, embora esse ano realmente foi bem complexo. E mesmo assim a gente superou muitos esses desafios, conseguiu se reinventar, conseguiu pensar em alternativas, em soluções, continuar trabalhando para entregar resultados para os clientes e continuar evoluindo nesse mundo de marketing, porque embora pontualmente é uma situação complicada, a vida seguiu, né? A vida vai continuar seguindo e os negócios vão continuar existindo e as empresas vão continuar precisando se desenvolver nessa área de marketing digital e vendas. Então, nós vamos discutir bastante aqui hoje sobre os aprendizados que cada um dentro da sua grande área, para quem não é muito familiarizado com uma agência, né? Tem diversas divisões aí dentro de agências. A gente tem aqui profissionais relacionados à mídia, a tráfego, principalmente na área digital, né? Anúncios, Google Ads, Facebook Ads. Profissionais de redação e de planejamento, de personas, jornadas de compra, redação, SEO, artigos de blog, conteúdos ricos, e-books, Ad Station, Inbound Marketing. Sempre quis falar Inbound Marketing. Profissionais de criação, né? de design, seja de UX e UX, né? Usabilidade, também design no sentido de propaganda, direção de arte. E também profissionais mais na área de vendas, de planejamento, de marketing, planejamento de negócios. Então nosso time é um time bem completo nas grandes áreas. Né? E a gente vai dar a cada um a sua visão, a sua opinião e discutir juntos sobre os aprendizados de 2020, que foi um ano atípico. Quem quer dar um pitaco aí?
Eu, na minha visão, o principal aprendizado mesmo é até uma coisa que você citou, né? Que é a adaptação e a mudança. E porque isso pode se aplicar nesse ano, acho que para tudo, né? Seja para as empresas que nós atendemos, e uma coisa que a gente vem falando muito aqui de oportunidades que surgiram no e-commerce para empresas que vendiam só em loja física, né? Não só por conta desse ano, mas a gente vê de forma mais clara que isso aconteceu, né? Como também adaptações aqui dentro da agência, de nós nos adaptarmos ainda cada vez mais a clientes de e-commerce também, né? E aí entra um pouco dentro da função de cada um também, né? Porque o que eu fazia há exatamente um ano atrás não tá exatamente igual ao que eu faço hoje, né? Vai mudando e vai se adaptando. Então eu acho bem legal essa questão de se adaptar, porque, igual aconteceu nesse ano, né? Surge um imprevisto que a gente não pode controlar, né? E isso é o que mais acontece, né? Até dentro de uma análise SWOT, né? Que a gente aprende lá quando a gente vai estudar marketing, onde você vai criar um negócio, você tem que analisar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de um negócio. Você coloca em ameaças tudo que pode acontecer que vai ameaçar teu negócio e você não pode controlar, você tem que saber lidar com isso, né? Então isso não é uma fraqueza, né? É realmente uma ameaça. Isso acontece o tempo todo com a gente, seja para a nossa vida, seja para a nossa empresa, seja para o nosso trabalho. E saber lidar com essas ameaças, com essas mudanças, eu acho que foi realmente um grande aprendizado para mim esse ano. Não só na minha vida, né, pessoal, mas ver isso acontecer também com nossos clientes, com o nosso mercado, de forma geral. Não sei se vocês também viram dessa forma.
Sim, é... eu vejo assim que, na minha percepção, eu tive uma evolução, talvez, de maturidade do que eu faço. Né? Eu percebi que, nesse ano de 2020, eu consegui ser um pouco mais, na verdade, bem mais original do que eu era antes. Tentei criar novas soluções que realmente agradem as pessoas, né? Porque a gente não está realmente... É bem interessante o que o Eco falou, porque eu não tenho mais como fazer a mesma coisa que a gente fazia há 2 anos, 3 anos atrás.
A questão aí de não fazer agora o que fazia ano atrás, eu acho interessante pensar e falar sobre isso, porque a gente vê também que tem algumas empresas que não buscam essa adaptação, né? Elas têm um método que funcionou no passado, uma maneira de atuar, uma maneira de gerir. E não só empresas, como, sei lá, pessoas, em relacionamento com pessoas, né? Era de um jeito há 1 ano atrás ou há 5 anos atrás e funcionava, mas hoje em dia não funciona mais. A gente sabe como as coisas estão mudando. Em tudo mesmo, assim, porque até mesmo, você vai ver na internet lá, o que você falava há 5 anos atrás na internet, você não tem coisa que você não vai conseguir falar agora, não vai poder, não é? E realmente as coisas mudam, né? E aí tem muitas empresas que também podem acabar tropeçando ao perceber isso, né? Deixar de mudar, de se adaptar. Um exemplo disso é o atendimento online, que foi uma coisa que nós estávamos conversando na reunião ontem, que algumas empresas ainda têm dificuldade, né, para conseguir atender os clientes online da mesma maneira que atendiam no offline. Algumas empresas não percebem que é importante fazer esse atendimento e acabam ficando para trás, porque aí vem um concorrente e consegue fornecer um atendimento melhor no online, porque o mundo está diferente.
Inclusive, acho pertinente citar essa questão, que acho que para mim é um ponto chave. Desse ano é o reforço da importância de uma estratégia comercial eficiente. Isso é muito negligenciado por muitos negócios que se preocupam com o nome, se preocupam com a marca, se preocupam com o estilo, se preocupam com, às vezes, até o produto. Todos são fatores extremamente importantes, mas eles têm que estar apoiados numa estratégia comercial. Seja um atendimento, seja um modelo de geração de, sei lá, de fundo de vendas, geração de leads. Não importa qual é o modelo, cada negócio vai ter a sua necessidade. Né? Mas como o Eco falou ali dos atendimentos, né? O mundo mudou, gente. Então, se você não entendeu isso ainda, está na hora de entender que o mundo mudou e o atendimento mudou também. Você simplesmente demorar para responder uma pessoa no Instagram, no Facebook ou no WhatsApp, porque essa pessoa é só uma curiosa, só quer saber o preço, é equivalente a 5 anos atrás, a 10 anos atrás, uma pessoa entrar no balcão da tua loja, você olhar assim pra ela mais ou menos, achar, essa pessoa aqui é muito pobre, não vai comprar, e não atender a pessoa. Fala assim, você não quer atender. É a mesma coisa. E sim, a pessoa é curiosa, vai ter mais gente perguntando, vai ter mais gente perguntando só por curiosidade, mas essa é a nova realidade. Então, isso até na pandemia, vamos dizer assim, ficou até mais evidente isso, porque aí as empresas tiveram que ter mais canais de comunicação e de vendas online do que antes. Então, quem nunca tinha nenhum tipo de atendimento via WhatsApp passou a ter. A gente atendia uma pizzaria uns anos atrás, que ele não gostava de vender pelo site, não gostava de vender pelo WhatsApp, ele queria que as pessoas ligassem. Daí ele se rendeu ao iFood, porque estava todo mundo entrando, daí ele reclamava das taxas do iFood, que realmente aí é uma estratégia de negócio. Mas... ele ia falar pra ele, isso é o novo mercado, não adianta você querer remar contra a maré, né? Tem uma forma, que aí talvez é uma grande reflexão que eu tenho pra esse ano, que é, ou a empresa tem uma estratégia de... Eu não gosto de chamar de estratégia de marketing, porque se banalizou tanto esse termo, né? Estratégia de marketing, mas é uma estratégia de marketing. Não é esse termo. É que não tem outro nome, porque efetivamente é, mas isso é uma estratégia de marketing, não o que chamo de marketing.
Raiz.
É. Tão bem elaborada, e raiz quando a gente fala, se você quiser saber mais, tem podcast pra trás em que a gente fala sobre isso. dos quatro P's do marketing, que isso é uma coisa genial, né? Inventada pelo McCarthy e disseminada pelo Kotler. E não é só teoria, não, é uma coisa fodida mesmo. O podcast é por que você esquece de um dos quatro P's. Vale a pena você voltar a procurar aí e assistir, escutar esse podcast. Mas basicamente assim, se a empresa tem uma estratégia de marketing tão bem fodidamente montada, ela pode se dar ao luxo de negligenciar, entre aspas, o comercial. É aquele negócio assim, cara, a galera vai querer comprar porque esse produto conseguiu uma divulgação diferenciada, ele conseguiu um posicionamento, seja de preço, de qualidade de produto, de posicionamento. Sabe assim, ó, eu vou pegar o Neymar e vou lançar uma marca de camiseta do Neymar. Cara, vai fazer fila para comprar, pelo menos no começo vai fazer fila, sem dúvida. Então, se você tem esse tipo de estratégia ou prerrogativa, situação na tua mão, ótimo. Mas 99% dos negócios não tem isso. Então, por mais que você monte uma estratégia bem elaborada de brand, de marca, de produto, de outras coisas, negligenciar o atendimento, negligenciar a geração, gestão de tráfego, os anúncios, vai fazer com que o negócio não prospere.
Tem uma reflexão bem interessante a se fazer, é que com toda essa realidade que a gente está vivendo agora, muita coisa provavelmente vai se perder. Tem pessoas que falam, né, eu mesmo acreditava que talvez a mania de se usar álcool em gel, de se proteger, usar máscara, continue depois que a pandemia acabar, que a quarentena acabar. Mas a realidade é que não, talvez não, né? As pessoas às vezes relaxem e parem de usar. Mas tem uma coisa que ainda não tem uma fonte tão respeitável assim para se dizer, mas é que as pessoas elas que entraram nesse mundo digital, elas não vão sair, né? Porque é uma facilidade imensa. Então, o cara que, eu não quero fazer um atendimento online, logo a quarentena aí tá vindo a vacina e vai passar. Cara, provavelmente teu público ele não vai voltar igual era antes, ainda mais com essa nova geração de pessoas que tá vindo aí, que são basicamente 100% celular. Então realmente você ter isso para tua marca, de trazer esses novos métodos, né? São desafios, né? De metodologias novas para realmente acolher todo esse tipo de público, é muito importante.
Tem a mãe do amigo meu, ela não usava Uber, ela só usava táxi. E daí ele começou a falar com ela, use Uber, mas é barato, ligava o taxista lá, gastava R$30 para ele andar 64. E daí ele ficou insistindo, um dia ele convenceu ela, ela aprendeu a mexer no aplicativo, né, uma pessoa um pouco mais velha, tem dificuldade. Mas na hora que ela aprendeu, eu perdi, daí como é que tá a tua mãe lá com o Uber? Cara, apaixonada Uber, só usa Uber agora. Porque é bem mais barato, mais fácil, chama no celular, então... Teve uma resistência, mas entrou no digital, isso nem foi na pandemia agora, isso foi uns 2 anos atrás. E já virou fã de uma tecnologia nova.
E daí dificilmente volta pro táxi, né? Talvez então, uma situação esporádica ali, mas difícil.
Essa adaptação das pessoas, eu acho que foi o que mais marcou o ano pra mim, pelo menos no mercado em que eu atuo, né? Que foi a tendência das empresas pra atuar no marketing digital ou fazer investimentos em estratégias pagas dentro de plataformas digitais, ela era ainda lenta, né? Era um crescimento pequeno, as pessoas têm uma certa resistência, principalmente as empresas. E com a pandemia, todo mundo meio que se viu obrigado a tentar mudar completamente o rumo da estratégia comercial que tinha e se adaptar ao mercado digital. Então a gente teve um flood de pessoas entrando e anunciando e tentando se inserir no mercado. E eu acho que uma das coisas que eu mais prestei atenção foi os erros cometidos em massa, né? Investimentos errados e falta de estratégia, e como as pessoas ainda enxergam o marketing em si como uma coisa um pouco fora da realidade, aquela coisa que meio que todo mundo sabe fazer um pouco.
Ou milagreiro.
É um milagreiro, o cara do dia pra noite vai ficar milionário, né? Na sacada do milhão. Então, o que eu mais vi esse ano foi as pessoas tentando se adaptar. Por um lado foi ruim, né? A gente vê muita gente não conseguindo trazer isso pra estratégia comercial e conciliar as duas coisas. Ao mesmo tempo que eu acho que o mercado tende a se valorizar por essa guinada que deu. uma vez que todo mundo agora entendeu que o marketing digital e o marketing em si, estratégias de marketing, elas aliam e conseguem fazer com que a tua estratégia comercial ela seja alavancada. Então, a tendência, eu acho que é usar esse ano de aprendizado e de coisas que aconteceram e adaptações para que no próximo ano a gente possa testar mais coisas, os clientes entendam melhor e essa coisa de conciliar estratégia comercial com estratégia de marketing, os investimentos sejam mais certeiros, as pessoas testem mais coisas, usem mais criatividade, né? Também essas adaptações do mercado para que você usasse coisas fora um pouco da casa por causa desse inchaço que tinha de pessoas anunciando, inchaço de pessoas tentando ganhar espaço no mercado, fez com que todo mundo tentasse criar alguma coisa fora da curva. Quem estava fazendo normalmente estava muito acostumado a fazer sempre mais do mesmo, já tinha um espaço ali, ou o mercado era muito pouco disputado, você acabou, né, tomando uma enxurrada de pessoas tentando anunciar coisas em mercados diferentes e ganhando espaço na plataforma. Então eu acho que melhorou para quem trabalha com tráfego e com anúncios pagos, essa qualidade do anúncio teve que melhorar, a tua adaptação teve que melhorar, a tua criatividade teve que melhorar. E a tendência é que o mercado para todos em si melhore, porque agora todo mundo entendeu o potencial que tem você aliar estratégias de marketing bem consolidadas e estratégias comerciais que façam sentido com elas.
Dentro disso ainda tem uma coisa que eu vi esse ano e me preocupa um pouco, que é essa questão dos milagres aí, né? Porque até uma coisa, algo que me marcou, que eu vi lá num grupo de Facebook esses dias, foi uma pessoa que... Era um grupo, assim, sobre investimentos no geral. Aí uma pessoa, ela tá falando assim que ela era trader na bolsa de valores, mas ela achou que aquele mundo não é pra ela e agora ela tava estudando pra virar gestor de tráfego, algo assim. Tipo, meio que comparando as duas coisas, assim, e eu vejo que tem muita gente que tá usando tanto essa questão de marketing digital, gestão de tráfego, tanto investimentos financeiros, para enganar pessoas realmente e ganhar dinheiro rápido e prometer resultados que não existem. Então isso me preocupa. É, como foi, o coach acho que meio que passou, acho que até deu... sei lá, ano passado estava muito mais forte e daí meio que foi passando para isso. Me preocupa porque, primeiro, isso banaliza um pouco também o trabalho das agências, né? Porque sim, aí a empresa vê lá o anunciante lá falando, prometendo que vai fazer ele vender 1 milhão em um mês, enquanto, e aí o cara vai lá, compra o curso ou compra os serviços dessa pessoa, vê que não é bem assim, e aí a agência perde o mercado, porque fala assim, ah não, porque o que essa agência faz é mentira, porque... Né, confunde as coisas e também pela questão de enganar pessoas mesmo, porque eu vejo assim, de pessoas que tentam entrar nesse mercado ou no mercado de investimento financeiro achando que vão ficar ricos, às vezes pegaram auxílio emergencial, pegam o único dinheiro que tem para investir nisso e aí são iludidos por pessoas que vendem uma mentira.
Cria uma expectativa completamente fora da realidade, né?
É, isso que tem gente vendendo, expectativa muito fora da realidade. E eu realmente fico preocupado com isso, assim.
A realidade, cara, é que os malandros, eles se adaptam, né?
Exato.
Se não tivesse internet hoje em dia, eles iam fazer, tentar roubar de outra forma.
É, então, na rua.
Você vai ter que ficar ligado com tudo, né? Não é só porque agora tá ficando tudo mais digital, né? Talvez as pessoas vão parar, não vão mais existir pessoas que vão querer te enganar.
É.
Mas uma coisa que ficou bem marcante nesse ano, acho que para toda a gente, o Lucas, acho que por ser mais a mente, ele ajudou muito nessas estratégias de marketing, que foi realmente o desafio de ajudar os nossos clientes a se transformar, né? Porque quando estourou lá tudo, realmente, eu imagino que teve clientes que vieram pro Lucas e falaram, cara, se continuar assim, a gente vai, não tem como continuar, né? A gente vai acabar, eu falei. E foi uma época muito desafiante, realmente, para toda a agência pensar em soluções para transformar o negócio do cara, sobreviver, né? Sobre aquilo.
Tem uma frase que eu vi há bastante tempo atrás, assim, uns 10 anos atrás, pelo menos, que o, se não me engano, é do Walter Longo, que era um dos sócios do Roberto Justus. E ele...
Nos deu Ponta Grossa, né?
Um dos grandes nomes aí da cidade do Brasil. E um dono de jornal perguntou pra ele assim: Walter, você acha que o meu negócio vai acabar? Isso há 10 anos atrás. E aí ele respondeu assim: não, mas o meu vai, por isso que a gente tá comprando jornais. Grandes grupos de agências, né, agências de grande porte, comprando jornais. Mas por quê, né? Tentando contextualizar. As agências têm que se reinventar no sentido de virar consultoria mesmo. Você falou de ajudar o cliente. E não ser só mais ali, criação de uma arte, criação de uma coisa simples. Pode existir isso? Pode, mas esse é um mercado que vai, a tendência cada vez mais ser menor, porque ele vai estar ligado a freelancers e até a softwares, né? Canva, por exemplo, mata muitas vezes um trabalho de um freelancer. E tem algumas agências que se posicionam como software, uma criação lá, simples. Né? Então, realmente, a agência ela tem que entregar inteligência para ela, a reinvenção do mercado, para ajudar a solucionar problemas de maneira mais ampla, e não só simplesmente criação de campanhas. Né? É um pouco do que a gente tenta fazer aqui, e às vezes consegue, às vezes por resistência do próprio cliente, mas fazer esse esforço.
Esse é um ideal que você falou aí, só ser meio que uma consultoria, é um ideal que a gente pode usar, principalmente no design, isso é muito forte, né? Porque ser um designer não significa só criar arte, assim, você realmente solucionar problemas, a própria palavra disso, solucionar problemas, criar alternativas para soluções, mas eu acho que qualquer área é isso. Então, se você, os designers iniciantes, né, principalmente, talvez qualquer segmento aí, qualquer mercado que você trabalhe, as pessoas elas querem só, eu até falei no podcast passado, elas querem solucionar os problemas, né? Mas realmente você ser um diferencial e criar essas novas soluções, né, ser criativo nessa parte de solucionar as coisas, criar alternativas, é o que vai diferenciar você, no meu caso, de um designer normal para realmente um designer profissional. Né?
Uma coisa que se aplica a empresas que precisam, a empresa precisa de uma solução e aí vai atrás da agência, ou já tem uma agência que só cria posts, por exemplo, para ela, mas essa empresa às vezes não, talvez não, você aí que está escutando como empresário, talvez você não escute tão bem assim a agência como deveria. Repense isso, eu acho que vale repensar. Se você está precisando da ajuda de uma agência, mas você não escuta 100%, não dá 100% da atenção para soluções que essa agência oferece, que vão além de criação de coisas, né, que aí entra na questão da consultoria, talvez você esteja perdendo uma oportunidade aí, porque talvez uma ideia que surge a partir de uma agência vai solucionar aí um problemão teu, vai dar origem a outras ideias, né? Até essa questão de quando a gente vai criar qualquer coisa, né? A gente fala do brainstorming, você dá várias ideias e a partir de uma ideia surge outra ideia e aí vai melhorando ela. Então talvez a tua agência vai dar uma ideia que você vai conseguir aprimorar e vai dar muito certo.
Eu acho que o ideal não é só dar ideias, né? Você saber que ideias que você vai dar. Como se um exemplo aí de você ter um bom briefing do cara, saber quem que é o cliente do cara. Então um brainstorming com essa base, né? Faz uma solução totalmente diferente e que realmente vai trazer resultado.
Inclusive temos o VRcast 40, que fala todo negócio precisa de uma agência de publicidade, que a gente discutiu bastante sobre isso, né? Para não contratar agência por motivo errado e saber avaliar um pouco melhor esse cenário. Né? É isso aí, né, galera? Bom aí final de 2020 para você, se você estiver escutando em 2020, se você já estiver em 2021, que você tenha um excelente 2021. E continue ligado aí no nosso Yardcast.